agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
No De Papo pro Ar, Thiago Satia. Ele está conosco, compositor, produtor musical, também vocalista, enfim, grande pessoa que vamos conhecer o seu som hoje aqui no De Papo pro Ar. Ele que combina MPB e Ace de Jazz e está lançando o seu novo trabalho, Sonhador, que fará parte aí do seu álbum que será lançado em 2021. Mas a gente vai saber disso tudo com o Thiago Satia. Ele é vocalista da banda Etno.
Mais um nascer do sol.
O músico, compositor, ele é de Brasília, o Thiago Satia apresenta esse lançamento aí do seu novo projeto solo experimental, o Sonhador. Bom, ele vai explicar tudo isso pra gente. Ele é um dos idealizadores do Festival LIFA. O Festival LIFA, esse ano de 2020, celebra aí o terceiro ano consecutivo da existência deste festival, muito importante no cenário musical. Festival LIFA 2020 celebra a música e cultura latino-americana em formato 100% digital esse ano devido à pandemia do Covid-19. Mas vamos conhecer esse projeto do LIFA 2020, o seu projeto da carreira solo. Thiago, um prazer imenso recebê-lo, viu?
Ô Cida, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer e uma honra poder falar sobre música independente, falar sobre cultura, festival, enfim, sobre música. Eu estou muito feliz e agradeço demais o convite.
Ô Thiago, muito obrigado, viu? Chamou muito a minha atenção esse projeto LIFA, é um projeto que transcende fronteiras aí, vocês criam realmente conexões através da música. A LIFA significa Liga Internacional de Festivais e Artistas. O intuito realmente é ter a participação de novos talentos da música?
Exatamente, Ciro. O LIFA ele foi criado com o intuito de criar uma ponte, né? um espaço, um ecossistema, digamos assim, de oportunidades para artistas de pequeno, médio e até grande porte, né? Da América Latina. Eu fui convidado para participar de um festival com o meu projeto solo Satia em 2017, onde conheci produtores culturais mexicanos, que ficamos muito amigos e em várias conversas e debates a gente percebeu que os países da América Latina em geral não enxergam o Brasil como um mercado de aposta, muito pela fronteira do idioma também, enfim, porque nós somos um país continental e eles se referem a gente sempre a um monstro musical, monstro musical, que é assim, como se a gente fosse autossuficiente culturalmente, né? E o Brasil, de certa forma, também tende a não olhar os países da América Latina como mercado, como possíveis parceiros, enfim, não enxergam esse ambiente frutífero, né, para a música. E isso, na verdade, não é verdade. Isso, na verdade, não é verdade. E eu conversando com esses produtores, enfim, participando dos painéis do LIFA, a gente vem buscando a interação desses artistas, né, criando essa oportunidade, esse intercâmbio cultural. E, claro, sempre também abrindo espaço para artistas de outros continentes. Enfim, a gente já teve artistas japoneses, europeus, né, participando do LIFA. Esse ano a gente faria o LIFA em Tóquio também, e a gente teve que cancelar por causa da Covid-19, infelizmente, mas a ideia é que logo que tudo isso passe, a gente volte a produzir. A gente faria na Costa Rica também. Então a ideia é a gente ir ampliando esses espaços para exportar a cultura latino-americana e trazer também outros artistas para dentro desse mercado, para a gente começar a fazer essa integração, não só para músicos, mas para produtores, para selos, enfim, em gerar essas oportunidades, né? E é isso, eu costumo dizer que, na verdade, nós brasileiros, a gente tem muito mais a ver com a cultura latino-americana do que com de outros países, né? De repente, até com a própria Europa, ou, enfim, com a Ásia. Acho que a gente tem que... É importante a gente olhar mais para os nossos vizinhos aqui, porque acho que tem espaço, tem muito espaço, e existe público para todo mundo, para todas as vertentes. E é nisso que a gente aposta, é isso que o LIFA acredita, é nisso que a gente aposta.
Que bacana, que bacana. Essa parceria vem sendo feita desde 2018 entre Brasil e México.
Exato, a gente faz a edição LIFA México e LIFA Brasil, sempre em outubro e novembro. Ano passado a gente fez LIFA Brasil em dezembro, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, né? E são sempre duas edições, México e Brasil. Esse ano a gente faria outros, mas, como eu falei, a gente não conseguiu realizar. E aí, esse ano, por causa da Covid, enfim, toda essa situação, a gente decidiu fazer o festival 100% online, né? A gente não quis deixar passar em branco, porque eu acho que é um momento em que, como eu falava, né, como o LIFA tem o intuito de criar oportunidades para os artistas independentes, né, a gente não podia, num momento como esse, simplesmente esperar. A gente foi atrás, fizemos uma parceria com o Sonar App, que é um aplicativo de music business, de oportunidades, né, mexicano, é um aplicativo mexicano, mas que está buscando outros territórios, tá, outros mercados, e eles foram os que acreditaram no projeto e, enfim, estão patrocinando e apresentando essa edição. Então, as inscrições estão abertas pelo lifamusic.com, os artistas podem acessar lá, tem um botão para fazer o download do aplicativo no seu celular, e aí faz a inscrição, faz o seu perfil, né, o perfil do artista, e faz a inscrição no LIFA. Tem três opções lá, inglês, espanhol e português. Aí o artista escolhe o idioma preferido e faz a inscrição no festival. E aí a curadoria, junto com a curadoria do aplicativo, vai selecionar artistas para se apresentarem nessa edição. São blocos de videoclipes, shows pré-gravados, e diretamente do Brasil a gente vai ter um estúdio transmitindo até três shows ao vivo durante a programação. Uma programação com painéis de discussão sobre o mercado da música, sobre, enfim, sobre educação musical, sobre negócios mesmo, né? E uma programação que deve ter aí mais ou menos umas 5 horas de duração no dia 19 de dezembro.
Então, o evento acontece no dia 19 de dezembro, as inscrições ainda estão abertas para aquele profissional da música que gostaria de mostrar o seu trabalho e fazer parte aí do LIFA 2020. Então, não terá presença física, são somente materiais gravados em vídeo.
Exatamente. A gente teremos alguns shows ao vivo sendo transmitidos em tempo real, mas a maior parte da programação são clipes e vídeos pré-gravados, shows pré-gravados, né? Por uma questão de logística também, como estamos trabalhando com artistas de vários continentes, né? E tem uma questão de fuso horário, tem uma questão tecnológica que a gente tentou minimizar qualquer tipo de problema. Então, a gente vai fazer a transmissão ao vivo apenas de alguns shows aqui no Brasil. Toda a programação, o resto da programação vai ser gravado. Mas, assim, é muito importante participar, porque vai ser um público especializado e internacional, né? Então, o artista que quer mostrar o seu trabalho para outros mercados, eu acho que é uma grande oportunidade, sem contar que vai abrir espaço para intercâmbios, para collabs, né? Então, o LIFA tem esse intuito, assim, de aproximar artistas de vários cantos do mundo.
Não, é um espaço muito importante para o artista, ele que quer mostrar aí o seu trabalho, mostrar o seu talento, a sua música, o seu som. Vai ter a possibilidade de se apresentar aí para um público muito grande, internacional, com produtores sendo aí seus telespectadores, também gravadoras, todo o pessoal ligado ao meio. É uma grande oportunidade. Vocês têm algum critério ou vocês aceitam assim a inscrição de todos os gêneros, de todos os tipos de música?
Não, o LIFA é um festival aberto a todos os estilos, né? Então, todos os artistas são bem-vindos. Bandas, artistas solo. O importante é ter um material de vídeo robusto, né? E de qualidade para a gente poder fazer uma análise e manter assim, uma qualidade de transmissão. Mas é aberto para todo mundo. A ideia é justamente essa, que todos tenham a oportunidade de mostrar o seu trabalho.
Que bacana, um evento internacional que vai acontecer então no dia 19 de dezembro, virtualmente, pelo lifamusic.com, a partir das 17 horas. Trabalho totalmente online e você ainda tem a possibilidade de fazer a inscrição. As inscrições, para quem tem interesse, vão até quando as inscrições, Thiago?
Vão até domingo agora, dia 13, até meia-noite de domingo.
Até a meia-noite de domingo, dia 13, você tem a possibilidade de se inscrever e se apresentar aí no LIFA 2020, essa interação entre Brasil, México. Você falou que a cada ano vocês têm duas edições, uma no Brasil, outra no México. E agora vocês estão ampliando isso. Então, para cada local, terão mais apresentações durante o ano ou vocês vão escolher uma sede a cada ano?
Não, a ideia é que a cada ano a gente realize o evento em mais cidades, né? A gente sempre faz Brasil e México porque são os países idealizadores. Então, como a gente já tem essa tradição, então sempre em Brasília e na cidade do México a gente vai realizar o festival. Isso aí é certeza. Agora, a cada ano os parceiros vão se apresentando, a gente vai conhecendo pessoas que têm interesse em realizar o festival dentro dos padrões que a gente estipulou, e aí a gente vai estudando a possibilidade de realizar nesses outros países, né? Como comentei que esse ano aconteceria na Costa Rica e no Japão. Então a ideia é que a gente vá sempre ampliando, por isso que é a Liga Internacional de Festivais de Artistas, mas sempre com o selo LIFA.
LIFA, esse projeto aí idealizado pelo Thiago Satya, ele que também... paralelamente a esse mundo empresarial, digamos assim, esse mundo de produção, ele também é vocalista de um grupo de rock, o grupo Etno, mas ele está fazendo um trabalho totalmente à parte do grupo, é um trabalho solo que combina MPB e Acid Jazz. Como você chegou nesse som, Thiago? Porque você caminha aí por várias vertentes, não?
Isso. Na verdade, assim, o meu contato com a arte se deu muito, muito lá atrás, assim, na minha infância, né? Eu fui dançarino profissional ainda criança, com meus 8 anos de idade, fiz várias apresentações e na verdade, meu contato com a música começou aí. E meu inicial não era necessariamente com o rock, né? Eu vinha de outras escolas, da MPB, o jazz, né? O samba... sempre fui muito fã do Michael Jackson, Motown, né? Tem um groove assim no sangue mesmo. Só que na adolescência eu conheci o rock. Me encaixou como uma luva assim, no momento que eu vivia, né? Então eu costumo dizer que o rock é a parte que trabalha a minha angústia, né? E eu tenho essa banda, eu trabalho com o Etno já há quase 20 anos. A gente já fez muitas coisas, tem vários discos lançados. E aí quando eu descobri que me tornaria pai, em 2015, eu vi que estava na hora de eu colocar um outro sonho para acontecer, para tentar realizar esse sonho, que era ter um projeto solo onde eu pudesse definir, enfim, dar a direção mesmo artística e musical do projeto sozinho e trabalhar essas outras referências que eu sempre tive, né, desde criança. E aí eu criei o Satya. Inclusive, Satya é um nome que eu recebi quando eu era pequeno, quando eu tinha exatamente 8 anos de idade, que veio da Índia e que pode ser traduzido, grosso modo, a verdade. Então, quando eu decidi fazer esse projeto, eu vou mostrar também mais da minha verdade, não só o meu lado da angústia, do meu ativismo, né, que o rock me dá muito esse espaço, e assim, eu sou muito grato a isso, vou continuar sendo roqueiro e fazendo rock, porque também está no meu sangue, está na minha alma, mas eu queria trabalhar esse outro lado. Então, o Satya, nesse primeiro disco que a gente vai lançar agora no ano que vem, que se chama Luminous, eu trabalho outras questões, eu faço homenagens a vários momentos alegres e felizes da minha vida. Então, tem músicas que eu escrevi para minha esposa, músicas que eu escrevi para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, sabe? Ou para momentos bobos, digamos assim, sabe? Mas que marcaram a minha vida de alguma forma. Então, é um som totalmente experimental, as músicas são diferentes uma da outra, é um som bem pop. Você comentou o Acid Jazz, tem bastante influência de Jamiroquai, Daft Punk, Cognito, outras referências, mas a gente tem muita influência também do Neo Soul, da MPB, né, do jazz. Então é uma experimentação esse primeiro disco. E aí que já estamos já querendo produzir coisas para um próximo disco. Então, Luminis traz essa primeira experiência aí desde o início do site, que foi 2017, o lançamento oficial. É um compilado de influências e de experimentações que eu, juntamente com a banda, fizemos aí nesses 3 anos.
Trabalho rico, e você, com toda essa sua sensibilidade, com toda não somente a veia artística, mas também a sua vivência de vida, e aí une-se com a vida profissional, você não quis se segmentar a um único estilo, você quis realmente abrir possibilidades no som, que isso representa também as possibilidades de vida, né? Nós não podemos ficar aí restritos somente a um caminho, né?
Exatamente, eu acredito muito nisso, inclusive, assim, fazendo muita justiça ao etno também, porque, como eu falei, fica até parecendo que o etno é só um rock and roll pesado, que eu não tinha espaço, né, não tive espaço para experimentar outras coisas, mas pelo contrário, o próprio nome da banda, né, etno, que remete a povos, civilizações, né, etnias, já é um início desse trabalho, né, é uma coisa que eu sempre gostei muito, assim, de viajar, conhecer novas culturas, novos lugares. E isso começou já com o Etno. Então, quem conhece o Etno, se você ainda não conhece, entra lá no etno.com.br, procura nas redes, tem muitas influências dessas que eu falei, sabe? Principalmente na voz, assim, eu sempre levei muito o R&B, o soul, faz parte da minha assinatura, né? Apesar de eu ter muito berro, drive na voz, eu sempre levo muita melodia e swing, assim, que é o que eu gosto. Mas o Satya foi mais para poder trabalhar essas referências de uma forma um pouco mais ampla, tá? Então, mas é isso, eu acho que a gente tem que se experimentar mesmo, tem que se jogar nesse mundo aí de oportunidades. Se tiver artista escutando a gente, você tem um monte de música na gaveta aí que você tá com medo de colocar para fora porque acha que, sei lá, talvez não soe bem, ou que o fulano vai achar isso ou achar aquilo, põe para fora, produza, vai ser feliz. Se não sair do jeito que você imaginou, tenta de novo, só não para de tentar. Uma coisa que a gente falou ontem no painel do Lisa, que foi muito legal com a diretora da Merit, que é a Universidade de Música do México, falou assim, o importante é você estar sempre no modo play. Esteja sempre no play, nunca no pause.
Isso é legal. É muito bacana você falar isso, porque o ser humano é natural isso, infelizmente, mas ele se priva de certas situações porque realmente ele coloca numa posição que ele é sempre julgado. Então ele tem medo de ser julgado, ele tem medo de se expor, porque o que vão achar de mim? Será que vão gostar do que eu faço? E eu acho que a partir do momento que você consegue baixar essas barreiras internas, barreiras que muitas vezes não são externas, mas são internas, você consegue vislumbrar um mundo maravilhoso e viver realmente o seu sonho, né?
Exatamente, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que experimentar, porque existe um público para toda manifestação cultural, sabe? E alguns são mais vastos, outros são menores, mas existe um público. O importante é ser feito com verdade. Se você acredita naquilo que você está fazendo, vai fundo, fica no play, sabe? Vai fazendo o seu trabalho. Hoje em dia, a música cobra de nós artistas, não só a parte musical e artística, mas a parte empresarial, né? Você precisa conhecer os players, precisa conhecer os mercados, os ambientes para conseguir fazer o seu trabalho musical chegar para mais pessoas. Então, assim, não fica parado só fazendo música também, né? Então, assim, faz o que você acredita, testa e estuda bastante para fazer o seu som chegar nos lugares. Assim, aí você vai fazendo esse trabalho que você vai descobrir habilidades, quem sabe, para outras atividades relacionadas à música, produção cultural, produção musical, não sei, trabalho de mídias sociais, né? Enfim, é um universo, é um mercado muito vasto. Então tem que explorar mesmo, tem que se jogar.
E você ser detentor daquilo que você realmente quer expor, né? Porque antigamente, eu não sei se isso rola até hoje, eu creio que sim, alguns artistas, não é nenhuma crítica não, viu gente? Não é nenhuma crítica não. Mas alguns artistas, eles deixavam essas burocracias nas mãos dos empresários, eles não se preocupavam em saber como funcionava, somente ia lá, fazia o show, gravava seu álbum e seguia a vida. Mas eu acho que essa apropriação de você realmente ser detentor de todos os caminhos, conhecer, não é tirar aí o auxílio do outro, pelo contrário, é você realmente trabalhar junto, porque duas cabeças pensam melhor que uma, e você consegue se apropriar, e eu acho que o trabalho fica até mais rico, né, Thiago? O que você acha sobre isso?
Com certeza. Assim, de fato, esse cenário antigo que você comentou, ele era realmente bom para o artista que podia focar apenas na sua parte musical, né, na parte de criação. Mas o mercado também, como eu posso dizer, poucos conseguiam chegar lá, né, no ponto de viver da sua música, então você tinha que contar com o fator sorte também. Hoje em dia, com a democratização das tecnologias, enfim, das produções, dos acessos, né, o pessoal produz música em casa com altíssima qualidade, isso cobra da gente um conhecimento maior e dá ferramentas para a gente também ter mais êxito, né, nas nossas ações. Então a gente tem condições de conhecer mais sobre marketing, mais sobre distribuição de música, sobre direito autoral, né, sobre produtoras, enfim, a gente tem um acesso mais direto ao público. Não é simples, mas enfim, dá para fazer, né, com as redes sociais. Mas é isso, a gente tem a oportunidade de ter domínio de todo o processo da nossa arte. E o importante, por mais que dê para a gente fazer bastante coisa sozinho, o importante é conectar pessoas que acreditem no seu som ou que tenham a ver com o seu trabalho de alguma forma, né? E ontem também, nesse mesmo painel, desculpa mencionar novamente, mas aqui antes, em termos de conteúdo, foi muito rico. Às vezes você vê uma feira de música, você vê o próprio Lifa e acha que o importante é se conectar com aquele produtor que está falando ou com aquele painelista que tem muito conteúdo para falar, e esquece que tem um monte de artista parecido com você, que também está fazendo um trabalho. Então, se você se juntar a ele, se rolar uma sintonia e esses trabalhos conseguirem funcionar juntamente, vocês podem juntos construir um novo mercado, um novo cenário, sabe, um novo público. Então, o networking é muito importante, não só com produtores, enfim, distribuidores, grandes artistas, mas com artistas do seu porte. Às vezes ele está... Tem um artista que faz um show muito parecido com o seu, tem uma vibração, uma vibe muito parecida com a sua, que ele está lá, sei lá, em Portugal, ou está ali no Chile, na Colômbia. Pô, fala com ele, faz um collab, de repente você vai conquistar um outro mercado que você não te imaginou. Então, acho que isso é muito importante, assim, ver que o êxito do seu trabalho é diretamente proporcional ao tamanho das suas relações, né?
Que bacana. Permita-se sonhar, permita-se realizar, permita-se ser feliz, porque é justamente essa mistura de sentimentos que faz aí concretizar um ideal, um sonho. E vamos então conhecer esse som do Thiago Satya, ao lado aí já dessas músicas que já foram lançadas aí na rede, nos streamings, Hiato e Neon, juntamente agora com o Sonhador. Sonhador também já foi lançado e você pode conhecer aí nas plataformas digitais e aguardar ansiosamente aí a estreia do álbum Luminis, que chegará em 2021, com essas faixas já que mencionamos, e conhecer Sonhador. Como nasceu Sonhador, Thiago?
Olha, Sonhador, ela surgiu, foi uma das primeiras músicas que compusemos, eu e a banda, né? Inclusive quero mandar um abraço para Paulo Tisso, Cato Gonçalves Gabriel Moraes e Vitor Fonseca, que fizeram essa música comigo. É, foi uma das primeiras que compusemos, acho que ali no começo de 2018. Ela fala sobre como a gente precisa sonhar, exatamente o que você comentou, assim, como a nossa vida é movida por sonhos, né? E aqui em casa eu costumo dizer, nós costumamos dizer, né, que se a gente não está sonhando, se a gente não está planejando nada para realizar os nossos sonhos, tem alguma coisa errada. Então, essa música eu misturei muito nos momentos que eu tive com a minha esposa. Ela é bem importante, é uma letra bem bonita, bem importante, é uma música para cima. Eu costumo dizer também que é uma música para você colocar no carro e dirigir por aí, com o vento no rosto e tal, e sonhando. Eu acho que sonhar é uma das coisas mais gostosas dessa vida, a gente não pode parar de sonhar nunca.
Tiago, um prazer imenso conversar com você. Tiago Satya, todo o sucesso do mundo, estamos sempre aqui à disposição, viu?
Sido muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu fico sempre muito feliz de poder falar sobre música, sobre cultura, enfim, sobre música independente, e poder mostrar um pouco desse trabalho e, quem sabe, fazer diferença aí no dia, enfim, na vida de alguém, mesmo que seja uma pequena inspiração, uma reflexão, que é, enfim, é isso aí. Eu agradeço demais. Obrigado.
Eu levo dessa vida só o que foi bom. Tenho tanta história pra contar. E se eu pudesse um dia ter a tua voz, cantaria ao som do teu mar.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.